Difícil não ver no pânico dos sobreviventes o pó de nossas vidas. Mataram amor a pauladas. Os homicidas lincham os homicidas. Já não morremos somente de fome crônica aos 30 anos de subvida. Agora temos, para nosso gozo e usufruto, mortes mais civilizadas.
Pânico, subvida, morte. Palavras que traduzem o sentimento em Goiânia em setembro de 1987, quando a cidade descobriu que era o palco do que viria a ser o maior acidente radioativo do Brasil. O vilão tinha um nome composto, formado por uma palavra e um número. Césio-137.
Segundo as pessoas que viram à noite, era muito bonito. Um brilho azulado, muito irradiante, muito atraente.
Odesson Alves Ferreira tem 62 anos e trabalha como motorista do Uber em Goiânia. É uma forma de complementar a renda, já que as duas pensões que recebe não são suficientes para fazer frente às despesas em casa, principalmente com remédios. Ele guarda com exatidão as datas de um encontro que mudou a vida de sua família para sempre, o do irmão dele, Devair Alves Ferreira, com aquela porção de pó azulado. Odesson conta como o radioativo Césio foi parar num ferro velho que ficava na rua 57 do setor aeroporto, na região central da capital de Goiás.
No dia 13 de setembro, dois rapazes encontraram nos escombros de uma clínica radiológica um aparelho. E nesse aparelho ele não tinha nada escrito, não tinha nenhum símbolo. Ele estava abandonado já há 2 anos naquele local, naquela tapera. E esses rapazes pegaram essa peça e venderam para o ferro velho do meu irmão, Devair.
No meio da sucata do aparelho de radioterapia, chamava atenção uma cápsula de chumbo de 50 quilos, que poderia render um bom dinheiro no ferro velho. A cápsula foi aberta a golpes de marreta, o suficiente para liberar 19 gramas de césio. O pó que brilhava no escuro atraiu a curiosidade de Devair e de dois de seus funcionários, os primeiros a terem contato com a substância radioativa. Logo tiveram a ideia de chamar amigos e parentes para ver a novidade, entre eles Odesson.
No dia 22 eu entrei em contato, fui fazer uma visita ao Devair, e ele me mostrou o material. Eu peguei um fragmento e coloquei na palma da mão para ver a consistência do material. Mas ele não tinha uma beleza, nada que atrair, e eu limpei a mão, joguei tudo fora e foi meu contato, menos de 2 minutos com o material.
Ao contrário de Odesson, Devair continuou atraído pelo brilho daquele pó misterioso. A mulher de Devair, Maria Gabriela, e a família de outro irmão dele, Ivo, também tiveram contato direto com Césio. Não demorou muito e os problemas de saúde começaram a aparecer.
Naquele dia que eu já cheguei na casa de Devair, eu achei ele com uma cor muito estranha. Ele era moreno, quase negro, porém a cor dele estava muito falsa, era um bronzeado falso. Uma negritude diferente das outras. E tinha também os dentes que estavam bambos e ele dizia que não tinha paladar.
O pó da morte ainda passaria de mão em mão e de casa em casa por vários dias até que alguém desconfiasse que ele estava deixando um rastro macabro. E esse alguém, relata Odesson, foi a cunhada Maria Gabriela.
Dia 26, 27, é que as pessoas começaram a falar, gente, depois que esse material chegou aqui, as pessoas começaram a adoecer. E aí, na segunda-feira, 28, a Maria Gabriela, esposa do Devair, foi até onde a peça estava, retirando ela e levando para a vigilância sanitária. Funcionários da vigilância sanitária também se contaminaram. E dos 80 funcionários do órgão, 66 se contaminaram.
À época deputada federal em primeiro mandato, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, lembra como a população de Goiânia reagiu ao saber que um acidente radioativo estava em curso na cidade.
No primeiro momento foi perplexidade. A cidade toda não tinha ideia da gravidade do problema no primeiro momento. Posteriormente, com a morte de 4 pessoas, a situação foi tomando conta da cidade, a preocupação, a falta de informação a respeito do assunto, tudo isso foi uma perplexidade total.
Em meio a esse quadro de perplexidade, entrou em ação a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que montou às pressas um plano para mapear e isolar as áreas contaminadas com Césio-137. Emitido o alerta, o governo de Goiás começou a chamar gente, como os funcionários do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, o CRISA, encarregado de fazer a manutenção de estradas. Entre os convocados estava um motorista de caminhão, João de Barros Magalhães, hoje com 63 anos.
O governador ligou para o presidente, que era o Romeu de Moraes na época, e falou para ele que tinha acontecido uma coisa lá no setor aeroporto, que era para ir para lá tomar as devidas providências, que era um vazamento de gás. Aí sim, aí o pessoal do Recurso Humano foi primeiro, interditando a área com corda e jogando areia no local e acobertando com uma lona de plástico. Para todos os que se envolveram, a história era essa, um vazamento de gás. Construído um escritório provisório lá, na 57, e assim começou até os técnicos da Quinem chegar em Goiânia, né?
João de Barros e seus colegas do CRISA foram para lá usando equipamentos de proteção, como macacões e botas especiais? Nada disso.
Mecânico, operador, o pessoal que trabalhou na limpeza, ninguém tinha proteção, não. Ninguém sabia do que se tratava. Porque tinha aqueles que trabalhavam lá no local, lá dentro, né? E tinha aqueles que trabalhavam na assistência por fora, né? Mas estava tentando contato lá dentro mesmo, sem saber do que era.
Edivan Souza morava num prédio de apartamentos a poucos metros do ponto zero do acidente radioativo, o ferro velho do vizinho Devair. As equipes de contenção do Césio alertaram. A família de Edivan tinha que sair de casa às pressas.
Tivemos que abandonar do primeiro ao terceiro para vistoriar para ver se tinha algum... Podia ser prejudicial à saúde nossa. Nós ficamos um mês, mais ou menos. Depois viu que não tinha nada mesmo, nós voltamos. Mas eles, o pessoal da contaminação, todo dia ia e vistoriava para ver se tinha algum resíduo.
Edivan não foi contaminado pelo Césio. E as lembranças daqueles dias tumultuados de 1987 se resumem a um grande susto, sem maiores consequências. Mas não foi o que aconteceu com Odesson, que teve contato direto com Césio, e com João de Barros, que sem proteção trabalhou nas áreas contaminadas. Como as vítimas da radiação e a cidade de Goiânia foram afetadas, é o que você vai saber no segundo capítulo da reportagem Césio 30 anos, a vida depois do pó da morte. Com produção de Anderson Mendanha, da Rádio Senado, Adriano Faria.